Oi, eu sou Skyrox, a pessoa que narra as histórias. Eu vejo muito comentário de vocês falando que eu tô demorando muito pra soltar episódios, mas isso pode acabar. Se vocês considerarem ajudar com qualquer quantia no Apoia-se, que vai estar na descrição desse episódio ou na descrição do próprio perfil, vocês vão me ajudar bastante a continuar trazendo mais podcasts pra vocês. Assim, aliviando mais tempo e eu não vou precisar de pausas tão longas. Então considere se tornar um apoiador, você ajudaria demais a continuar trazendo histórias pra vocês e com mais frequência. Muito obrigado a todos e tenham um ótimo episódio. Meu nome é Rafael e eu moro em São Paulo. Eu estou gravando este áudio por precaução, caso alguém encontre essa gravação. Pelo menos eu quero que conheçam a minha história. Eu trabalho como engenheiro em uma importante empresa de ferrovias japonesas, muito utilizada na região. Estamos no ano de 1964. E em um dia incomum, eu começo o dia acordando com o som do meu despertador. Espreguiço-me e desligo o alarme, verificando o horário para me certificar de que não estou atrasado. Infelizmente, o despertador não funciona bem por causa de um pequeno defeito, mas eu não tenho vontade nem dinheiro para consertá-lo. De qualquer forma, eu confirmo que são 10 horas da manhã, o que me dá uma hora para me arrumar. Após um banho rápido, escolho um terno preto para o trabalho e deixo os sapatos prontos para calçar depois. Com os sapatos já nos pés, eu preparo meu café da manhã, um misto quente acompanhado de um suco de laranja. Só de pensar no sabor, eu já sinto água na boca. Terminando o café, eu organizo a minha maleta, pego um guarda-chuva e verifico o horário. 10h42. Felizmente, a estação de trem não fica longe daqui. Vamos dizer que é uns 15 minutos da minha casa. Eu saio da casa apressadamente, abrindo meu guarda-chuva para me proteger da chuva e da poluição que permeia o ar. Embora o cheiro seja incômodo, eu procuro ignorá-lo e continuo meu trajeto. A névoa cobre as ruas, e o dia parece mais triste que o habitual. Quase não há pessoas nas proximidades. A chuva castiga o meu velho guarda-chuva. Após uma caminhada de 15 minutos, eu cheguei à estação de trem, e ela está praticamente vazia, exceto por uma única pessoa. Escolhi um assento relativamente próximo, mas ignorei a presença dela. No entanto, logo essa pessoa, um homem idoso de voz suave e carismática, começou a falar comigo. Você tá esperando o trem às 11, certo? Olhei para ele, vestindo uma capa de chuva preta e segurando uma volumosa mala que só poderia ser carregada com ambas as mãos, e respondi: Sim, eu tô indo pro trabalho. A pessoa virou levemente a cabeça na minha direção, revelando o pescoço adornado com tatuagens de símbolos estranhos. Era incomum, especialmente considerando que tatuagens não são bem vistas, ainda mais para uma pessoa idosa. Ignorando a minha curiosidade, o homem parecia prestes a dizer algo, mas a conversa foi interrompida. Ele percebeu que eu notei as suas tatuagens e comentou: Eu fiz essas tatuagens há muito tempo, tanto tempo. Foi logo após a minha queda. Intrigado pela história e pelo carisma do homem, eu perguntei: Qual que é a origem das tatuagens? E por que você as fez? A sua expressão mudou e ele olhou para cima antes de responder em um tom suave. Bem, digamos que eu já tive um propósito nobre, mas ele foi tirado de mim. A sua voz se tornou mais séria e amargurada. Ele tirou tudo de mim. Ele me fez cair. Ele me afundou no abismo. Essas tatuagens são marcas, lembranças desse abismo. Elas mostram que eu estou preso nele. Confesso que a história me pareceu bem estranha, então eu apenas murmurei um "hum" para desviar o assunto e olhei à frente novamente. Mas o homem se virou para mim e continuou: Estar no abismo não significa que eu sou impotente. Outras pessoas podem se aproximar do abismo e eu posso usá-las para alcançar os meus objetivos. Não acha, Rafael? Surpreso, eu percebi que ele sabia o meu nome. Ele virou completamente o rosto para mim, revelando olhos verdes e brilhantes. Um arrepio percorreu a minha espinha. Eu nunca mencionei o meu nome durante a conversa. Enquanto tentava entender, um ensondo alto cortou o ar. O trem apareceu ao longe e reduziu a velocidade a se aproximar da estação. O homem ainda me encarava quando o trem parou e abriu as portas. Levantei-me rapidamente, mas ele tocou no meu ombro. Virei-me para encará-lo e ele tirou um casaco de sua mala dizendo: Leve o casaco, o inferno está chegando. Você precisa de mais proteção, senão você vai congelar. Eu fiquei confuso porque ele disse inferno em vez de inverno. Seria um erro ou uma tentativa de me assustar? Bom, de qualquer forma, eu recusei educadamente e entrei apressadamente no trem. Enquanto as portas se fechavam, eu pude ouvir uma risada estranha e sinistra do homem do lado de fora. Apesar de me sentir perturbado pela situação, eu tentei ignorar aquilo e me acomodei no assento, colocando o guarda-chuva debaixo dos pés. Depois de um tempo de viagem, eu começo a notar que algo está muito estranho. O trem está demorando mais do que o habitual e parece ter tomado rotas alternativas. Inicialmente eu pensei que fosse um atalho, mas as mudanças de trajeto são mais complexas do que eu esperava. Olhei para o relógio e vejo que são 11 horas da manhã. Eu decido me levantar e observo que o interior do trem não está como costuma ser. Cada detalhe parece diferente. Até as cores parecem ter mudado. Eu conheço esse trem muito bem, já que eu faço essa jornada diariamente. Eu passava o tempo todo olhando os detalhes da estrutura do trem. Mas agora, tudo parece ter sido modificado. Eu decido ir para outro vagão para poder investigar. E enquanto atravesso de um vagão para o outro, eu percebo que a conexão entre eles não parece fazer sentido. Não há uma estrutura sólida que os mantenha unidos, somente uma estreita passagem. Além disso, eu começo a ouvir um zumbido no ouvido, que aumenta à medida que eu avanço para o próximo vagão. Apesar do zumbido, eu continuo a minha exploração e logo, eu noto uma letra. A letra I está estampada acima do próximo vagão. As mudanças visuais e de ambiente são desconcertantes. O interior está mais deteriorado e enferrujado com furos no trem. Uma sensação de fraqueza me envolve conforme eu adentro o vagão. E aí, eu encontro uma porta com uma tranca de chave, o que me intriga. Percebendo que preciso desvendar esse mistério, eu começo a vasculhar o vagão em busca de uma chave. E depois de algum esforço, encontro uma chave em um compartimento e a utilizo para destrancar a porta, permitindo que eu passasse para o próximo vagão. Ao entrar no novo vagão, eu percebo que o zumbido cessa. Avanço um pouco mais e vejo a letra N estampada na entrada. Enquanto estou explorando o espaço, começa a tocar uma música. Trem das Onzes, de Adoniran Barbosa, recentemente lançada. Tá, a ironia da situação não passou despercebida por mim. Então, eu continuo a minha exploração enquanto encontro outra porta trancada. Neste vagão, o ambiente é impregnado com um forte cheiro de mofo, tornando-se quase insuportável. Em meio à atmosfera sufocante, eu começo a procurar por outra chave para destrancar a porta. No entanto, eu não encontro imediatamente. Enquanto o tempo passa, a música continua a tocar, cada vez mais alta, tornando-se distorcida e perturbadora. O som se transforma em um caos de gritos ensurdecedores, misturando palavras e versos de forma desordenada. A combinação do ambiente sombrio, o cheiro nauseante de mofo e a música distorcida começam a me causar um intenso estresse. Desesperado, eu arranco um pedaço de metal que encontro em um compartimento e eu dou três batidas fortes na minha cabeça, perdendo os sentidos e desmaiando. Após um tempo, eu acordo em frente a uma porta. Olho pela pequena janela e vejo que estou no vagão anterior. Lá, possui a letra F, marcada como de costume. Uma sensação de desespero toma conta de mim. Olho para a frente e me deparo com uma imensa porta de ferro, com cerca de 2 metros de largura, que de alguma forma faz parte do trem. Eu pisco os olhos e dou um tapa na minha própria cabeça e belisco meu braço, na esperança de acordar desse pesadelo. Mas a realidade se impõe, e eu percebo que eu estou realmente nesse cenário bizarro. Compreendo que não adianta gritar ou espernear, então, reunindo as minhas forças, eu decido me levantar e começar a caminhar pela ponte. Eu não consigo chegar ao fim dela. É gigantesca e se estende até onde os meus olhos alcançam. Eu caminho por um tempo indefinido, sempre às 11 da manhã, lutando contra o cansaço e a exaustão. As minhas pernas doem e parece que vão ceder a qualquer momento. Chega um ponto em que eu estou quase desistindo e considerando a ideia de apenas parar e aceitar o meu destino ou pular para uma possível morte. A perspectiva de arriscar tudo em um salto parece tentadora, mas que o resultado possa ser fatal. De repente, noto à distância a maldita porta pela qual havia passado anteriormente. Eu decido correr em sua direção, mas o cenário muda drasticamente. O céu escurece, o trem começa a balançar violentamente e criaturas sombrias surgem ao meu redor, avançando em alta velocidade. Eu corro desesperadamente tentando evitar as investidas das criaturas que tentam me agarrar e morder. Eu sinto o pânico tomando conta, mas eu luto para manter o foco e evitar ser capturado. Parece que a porta fica cada vez mais distante à medida que me aproximo, como se estivesse se movendo para longe de mim. A luta entre correr e enfrentar essas criaturas se estende em uma eternidade agonizante. Após uma luta incansável, quase alcançando a porta, eu diminuo a velocidade, e uma das criaturas finalmente me agarra em morte. A dor é excruciante, como se milhares de facas em chamas penetrassem meu corpo. Um grito de dor escapa dos meus lábios, seguido de grunhidos angustiados. Apesar de agonia, eu mantenho a minha determinação. Com um esforço supremo, eu ergo-me junto com a criatura, agarrando a maçaneta da porta e forçando-a a abrir. Após cair e sentir um alívio imenso, toda a dor e desconforto desaparecem. Eu olho para trás e percebo que a ponte sumiu completamente, como se nunca tivesse existido. Ando em direção ao próximo vagão, mas logo sou surpreendido por um barulho alto vindo de trás. A porta se fecha, deixando-me trancado mais uma vez. Avanço para o próximo vagão. A letra agora é AE, e ela está marcada na porta. Ao entrar, as lâmpadas se quebram rapidamente, deixando-me no escuro. Eu luto para manter a calma enquanto tento me convencer de que as ameaças não são reais. Eu tento tatear a porta, mas descubro que ela está trancada. O pânico toma conta de mim enquanto tento encontrar uma saída no escuro. De repente, eu sinto uma sensação de ser observado, e ao olhar para trás, eu me deparo com uma criatura esguia e assustadora, com olhos roxos e pele acinzentada. Eu sinto um medo intenso enquanto a criatura me observa paralisado. Tento abrir um compartimento, mas algo frio e fino toca minha mão. Eu grito e me afasto correndo em desespero. A criatura se teleporta, seus olhos cor de lilás me fitando profundamente. Finalmente, eu encontro a chave. Abro a porta e as lâmpadas se acendem novamente, fazendo a criatura desaparecer. Agora, a letra E estava na porta. Eu começo a pensar sobre tudo o que aconteceu até agora. O trem, ele parece estar indo cada vez mais fundo nas cavernas, sem trilhos à vista. Com determinação, eu abro a porta e sou recebido por gritos desesperados de cabeças vivas espalhadas pelo vagão. Apesar do horror, eu sinto a urgência de sair dali. Eu caminho e corro entre as cabeças enquanto seus gritos se transformam em zombaria. A raiva começa a tomar conta de mim e eu grito de volta contra essas cabeças, desafiando a sua influência. E com esforço, eu chego à porta trancada com uma mensagem sinistra e um machado preso na parede. Em um momento de desespero, eu pego o machado, impulsionado por uma força além de mim, e eu começo um massacre sangrento, matando as cabeças, uma a uma. Após o terrível ato, eu sinto exaustão e olho para o relógio coberto de sangue, constando que é 11 horas. A porta finalmente se abriu, e eu me levanto deixando o machado no chão. Passo pelo meio dos vagões, percebendo que a temperatura aumenta e as rochas se tornam mais escuras. A próxima porta tem a letra N. Ao abrir, eu me deparo com o primeiro vagão novamente. As portas se abrem e um homem de capa de chuva preta entra, sentando-se ao meu lado. Exausto e manchado de sangue, eu olho para o homem e pergunto quem é ele. Ele tira o capuz, revelando olhos verdes penetrantes numa expressão perturbadora. Ele sugere que eu vá para o próximo vagão. O meu corpo se enche de apreensão. Eu levanto-me e vou até a última porta, que tem a letra O. Assim, eu abro ela. Ao abrir, eu encontro um vagão convencional, mas com uma porta lateral e sem bancos. Na frente da porta, eu encontro o gravador pelo qual eu estou dando essa mensagem para vocês. A voz no gravador anuncia que eu cheguei ao meu destino. No fim, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, e eu não sei como sair. Se eu tiver notícias ou algo do tipo, eu continuo falando para vocês. Mas que porra é essa?